Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, perdão. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, que começa exatamente com o ponto número 1, a audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, no âmbito de um requerimento aprovado por esta Comissão e apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, referente ao relatório da Autoridade Tributária sobre regimes excepcionais de regularização tributária que foi recebido por esta Comissão no passado dia 5 de fevereiro e relativamente ao qual, tendo em conta, e cito, os dados contidos no referido relatório, a necessidade de aprofundar a discussão e o escrutínio sobre os RERT, o Grupo Parlamentar do PCP veio requerer a audição urgente do Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais e, nos termos regulamentares, compete ao Grupo Parlamentar requerente, ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, iniciar esta audição. Dispõe para o efeito até 5 minutos. Sr. Deputado Duarte Alves, cumprimento e dou-lhe a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Nós, de facto, apresentámos este requerimento em face do que ficámos a saber com a apresentação deste relatório de que nestes três regimes especiais de regularização tributária houve 6 mil milhões de euros que estavam no estrangeiro e que foram legalizados por conta do pagamento de 400 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma amnistia em troca do pagamento de valores em torno de 2,5%, 5% ou 7,5%, que são taxas completamente inacessíveis a qualquer contribuinte que cumpra com as suas obrigações. Ninguém tem este tipo de taxas, mas aqueles que não cumprem depois têm acesso a estes regimes que acabam por beneficiar quem o infrator. E, portanto, não podemos deixar de assinalar que estes regimes e estes números que agora ficámos a conhecer, de alguma forma, põem em causa a própria confiança das pessoas no sistema fiscal, porque ao mesmo tempo que a maioria dos contribuintes que cumprem com as suas obrigações, sejam eles trabalhadores, sejam eles micro, pequenas e médias empresas, e são obrigadas a cumprir com essas obrigações, depois existem estes subterfúgios que permitem a estes 3.600 contribuintes que deixem de pagar impostos, além de ficarem libados de qualquer inspeção tributária. E é por isso que tantas vezes o PCP tem chamado a atenção para a necessidade da autoridade tributária colocar como foco o combate à grande fraude e evasão fiscal e não na caça à coima para os pequenos contribuintes. Aquilo que sabemos também é que estes regimes não são da responsabilidade do atual governo, são da responsabilidade de anteriores governos, tanto do PS como do PSD e do CDS, mas não deixa de ser um escândalo o que é aqui revelado e, portanto, a nossa primeira pergunta ao Sr. Secretário de Estado é que avaliação é que o atual governo faz destes números, se considera que há aqui uma situação em que há um fisco com mão pesada para os pequenos e depois alguns regimes de privilégio apenas acessíveis a uma minoria. Depois há outras questões que gostaríamos de colocar mais em concreto sobre o relatório que foi apresentado por parte da AT. Nós ficamos a saber que dos 3.600 contribuintes que recorreram aos RERT, a AT só identificou que já tinha sido feito procedimentos inspectivos a 1.218 dos 3.600. A nossa pergunta é o que é que aconteceu aos outros, se ficaram de fora do radar. Desses 1.218, só 61 invocaram os RERT nesses processos e desses 61, só 49 é que responderam aos deveres de colaboração após o contacto por parte da AT. E, portanto, voltamos a perguntar, e os outros? Onde é que está o seu dever de colaboração? Como é que dos 3.600, só 49 é que são chamados a colaborar? Depois, qual a conclusão a que chega o Sr. Secretário de Estado quando apenas um destes 49 contribuintes que respondeu reconhece que a transferência de elementos patrimoniais para o exterior visou a não sujeição à tributação dos respectivos rendimentos? Quer dizer, só este contribuinte é que de facto assumiu que era esse o objetivo de colocar os rendimentos no estrangeiro. Não foi esta, afinal, a razão de todos os outros também o fazerem? Portanto, porque é que só um é que o admite? E depois, dos outros todos, há um conjunto de justificações sendo que a mais insólita é a dos 9 contribuintes que justificam, em pleno século XXI, mais de 45 anos depois da Revolução do 25 de Abril de 1974, a Revolução ou a ocorrência da Revolução para a colocação e permanência no exterior destes elementos patrimoniais. E não podemos deixar de questionar como é que é possível que estes rendimentos que foram postos no exterior nesta altura só em 2005 ou 2010 ou 2000 e por aí fora é que foram regularizados. Estamos a falar de, podia ter sido antes, podia ter sido nos anos 80, nos anos 90, o que é que fez com que estes rendimentos e estes patrimónios ficassem fora do país por tanto tempo? Depois há uma outra questão que nos chamou a atenção, este relatório preliminar, é que, bom, quando um contribuinte quer aceder a estes regimes, entrega um documento ao banco ou à instituição de crédito e outro documento ao Banco de Portugal e fica com uma cópia também para si. Portanto, estamos a falar de uma regularização tributária que não passa pela autoridade tributária, que não tem nada a dizer sobre o assunto, só com o orçamento de 2019 é que ficou a ter esse conhecimento e a ter que fazer este relatório que agora aqui analisamos. E uma das disposições que diz lá na lei é que a AT tem acesso ao documento do Banco de Portugal e ao documento da instituição de crédito para, precisamente, bater certo um com o outro e ver se as declarações batem certo umas com as outras. Ora, o que aqui é dito é que apenas uma instituição de crédito é que respondeu positivamente, todas as outras recusaram-se a enviar a documentação para a autoridade tributária, o que então quer dizer que o objetivo de bater certo uma com a outra fica de fora, além de que o Banco de Portugal inicialmente entregou tudo em papel e foram precisos 7 meses para entregar de forma digital que pudesse permitir à autoridade tributária fazer o seu trabalho. Queremos perguntar sobre estes procedimentos, tanto das instituições de crédito como do Banco de Portugal, que durante 7 meses não entregou em versão digitalizada, qual é a avaliação que o Governo faz disso e que ações é que se tomaram e que iniciativas é que se tomaram para resolver estes problemas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputado Duarte Alves. A palavra agora ao Sr. Secretário de Estado Adjunto de Assuntos Fiscais, que dispõe de igual tempo para responder, obviamente com a tolerância que se concede a quem responde a questões, que são sempre mais, tendencialmente mais complexas a responder do que formular as questões, mas na medida do possível que se tentasse conter dentro dos também 5 minutos. Sr. Secretário de Estado, a palavra é sua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Duarte Alves, muito obrigado pelas questões e eu vou responder diretamente à primeira questão que faz, que é: qual é a avaliação que fazemos destes regimes? E a minha avaliação é negativa, porque estamos a falar de cerca de 6 mil milhões de euros de rendimentos que foram ocultados, estamos a falar, o Sr. Deputado foi generoso, a falar de 400 milhões de euros, como sabe nem chegou a 400 milhões de euros a receita que foi arrecadada. E o Sr. Deputado frisou bem que estes regimes, apesar de serem de regularização tributária, eles passaram totalmente à margem da administração fiscal. E, portanto, Sr. Deputado, a resposta a essa questão é concreta. A avaliação é negativa. E também, Sr. Deputado, nunca escondi esse facto de que a expectativa que se podia ter relativamente aos resultados que este relatório, que esta iniciativa que a Assembleia teve, e foi uma boa iniciativa de fornecer esta informação à Autoridade Tributária, teria um efeito muito mais diminuto do que aquele que nós podíamos ter a expectativa, porque aqui o que está em causa não é a possibilidade de se ir recuperar face a estes 6 mil milhões de euros de patrimónios retirados do país, o que está em causa não é a possibilidade de se recuperar receita. Aquilo que nós podemos retirar deste relatório, e é importante também, é a possibilidade de nós termos um maior conhecimento, ou um ainda maior conhecimento, sobre a forma como este tipo de contribuintes age para defraudar a lei. Agora, Sr. Deputado, também lhe quero dizer que nós teremos relativamente a estas matérias também a incorporação do conhecimento que é dado naquilo que são as matrizes de risco que são feitas pela Autoridade Tributária para que destes, como o Sr. Deputado notou e bem, foram inspecionados na base cerca de 1.200, E se reparar bem, só 61 é que tinham invocado os RERT. E, portanto, isso faz-nos pensar, e consta mesmo do meu despacho, a indicação de que a Autoridade Tributária deve, e a Autoridade Tributária seguramente que já o iria fazer, incorporar esta aprendizagem nessas mesmas matrizes de risco para que sejamos mais efetivos e mais efetivos relativamente a esta matéria. Há um outro dado que ainda não estará disponível, mas estará na fase final. Como sabe, Sr. Deputado, nós classificámos, a palavra não é esta, mas nós qualificámos como provisório este relatório, porque a Autoridade Tributária tem 2 anos, de acordo com a lei que foi aprovada na Assembleia, de acordo com o número 6, tem, do artigo 303, tem 2 anos para derrogar o sigilo bancário relativamente a estes factos. E esses 2 anos apenas acabam, ou acabaram no dia 24 de Fevereiro. E por isso isso pode implicar um ajustamento àquilo que são as conclusões e aquilo que é a proposta da Autoridade Tributária e que o Governo aceitou, é de colocar um anexo no próximo relatório de combate à fraude e evasão fiscal para fazer eventualmente ajustes a este relatório. Uma das partes que é muito relevante colocar é, relativamente a este número, qual é que é o valor da riqueza daqueles que colocaram mais dinheiro lá fora. Porque há muitas pessoas que estão nestes regimes, e eu queria chamar a atenção para isto, não são só as grandes fortunas que estão nestes regimes. Há pequenos aforradores imigrantes que também beneficiaram deste regime. Eu não estou a dizer que foi para eles que foi constituído, só estou a dizer que essa análise mais fina sobre estes 3.600 contribuintes, o que é que cada um efetivamente tinha em termos de valores, penso que é um dado que é relevante que possamos vir a ter. Permita-me apenas, no tempo que disponho, e penso que a audição permitirá ainda responder a outras questões, dizer-lhe o seguinte: nós obtivemos a colaboração do Banco de Portugal, é verdade que começámos por receber em pastas em suporte físico, isso implicou alocar meios da Autoridade Tributária para fazer um ficheiro próprio, depois o Banco de Portugal veio a fornecer em suporte digital. Mas queria dizer, relativamente às instituições de crédito, como dizia bem, a lei tinha sido feita de maneira a que tanto a instituição de crédito tinha que fornecer a declaração, como também o Banco de Portugal, para fazer o cruzamento. Só uma é que o fez. Nós verificámos que, como isto não é uma obrigação fiscal, a AT verificou que não tem forma de fazer um auto de notícia para, eventualmente, fazer uma contraordenação. Mas o que eu determinei, no meu despacho, que também acompanhou este relatório, é que, se não fosse possível, pelas regras fiscais, que fosse dado conhecimento ao Banco de Portugal, que é a entidade de regulação, sobre a não colaboração e o incumprimento de uma lei da República por parte das instituições de crédito que o fizeram. E isso é inaceitável num Estado de Direito, porque aquilo que a lei diz é que as instituições de crédito devem fornecer esse requerimento. Não há nenhuma justificação para essas 24 não o fazerem. Não tendo quadro sancionatório para ter um poder coercivo da Autoridade Tributária, o que eu determinei foi a comunicação desses elementos ao Banco de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Paulo Correia, que igualmente cumprimento e a quem de imediato dou a palavra, concedendo até 5 minutos. Sr. Deputado, faça favor, a palavra é sua.
Obrigado, Sr. Presidente, bom dia. Cumprimento igualmente o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Adjunto dos Assuntos Fiscais, Srs. Deputados. Os RERT não são matéria nova. O que é matéria nova, concretamente, é um relatório produzido pela Autoridade Tributária, relatório esse que decorre de uma alteração legislativa que o Parlamento aprovou no âmbito do Orçamento de Estado para 2019. Aquilo que está em causa são cerca de 6 mil milhões de euros que tinham sido colocados fora de Portugal desde 1975, sensivelmente, até 31 de dezembro de 2010, ou que permaneciam fora do país até 31 de dezembro de 2010, e que, ao abrigo de um regime excepcional criado em 2005, alterado em 2010 e novamente alterado em 2012, esses 6 mil milhões de euros regressaram a Portugal ao abrigo de um regime que, resumidamente, oferece uma amnistia fiscal para o repatriamento desses capitais, desses rendimentos, desses elementos patrimoniais. O Grupo Parlamentar do PS acompanha as afirmações do Sr. Secretário de Estado Adjunto de Assuntos Fiscais quando diz que a taxa paga pelo repatriamento destes capitais é manifestamente inferior àquilo que era o imposto devido, certamente. Provavelmente nem todos os elementos patrimoniais que regressaram a Portugal ao abrigo deste regime são ilegais ou foram retirados de Portugal completamente à margem das obrigações fiscais, mas a esmagadora maioria certamente que foi retirado de Portugal fugindo às obrigações fiscais. E, portanto, não podemos deixar de manifestar esta nossa posição política sobre a matéria em concreto. O relatório da Autoridade Tributária é uma conquista. É uma conquista que nos traz informação, informação que é sinónimo de transparência e informação também que possibilita o escrutínio por parte das autoridades, nomeadamente da autoridade política, como é o Parlamento. O que é que nos diz o relatório? Diz-nos que o conhecido RERT 3, a terceira alteração legislativa que foi operada em 2012, representa mais de metade, ou permitiu o repatriamento de elementos patrimoniais que representam mais de metade dos 6 mil milhões de euros. E aqui, obviamente, saltam para cima da mesa algumas questões. Porquê é que foi o RERT 3, a alteração legislativa de 2012, que empurrou mais de metade dos 6 mil milhões de euros no repatriamento de capitais para Portugal? Sabemos que 99% destes contribuintes são pessoas singulares. Sabemos também que as declarações de regularização tributária que passaram a ser escrutinadas e fiscalizadas pela Autoridade Tributária dizem-nos que 188 destes contribuintes fazem parte do perímetro da ação da Unidade de Grandes Contribuintes, que a determinada altura passou também a poder acompanhar os grandes contribuintes, não só pessoas coletivas, mas também pessoas singulares, e foi uma medida que não tem, é uma medida que não tem muitos anos, reforçou obviamente a capacidade de fiscalização e de trabalho da própria Unidade de Grandes Contribuintes, e diz-nos que este mesmo relatório que cerca de 400 que aquilo que ficou nos cofres do Estado com repatriamento de 6 mil milhões de euros, ronda sensivelmente 400 milhões de euros, que é uma receita muito reduzida face ao montante global dos elementos patrimoniais repatriados. A Autoridade Tributária, através da alteração legislativa que se fez no Orçamento de Estado para 2019, passou a ter acesso às declarações de regularização tributária e passou a ter acesso também aos dados bancários. O que disse há pouco o Sr. Deputado Duarte Alves, e que foi comentado pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, é, do nosso ponto de vista, uma matéria muito preocupante, a não colaboração imediata por parte das instituições de crédito relativamente àquilo que é o papel que a Autoridade Tributária passou a ter relativamente a estes regimes. Não está em causa quebrar as regras que foram definidas, bem ou mal, mas foram definidas no RERT 1, no RERT 2 e no RERT 3. O que está em causa aqui é olhar para a falta de colaboração das instituições de crédito e acompanhá-los, obviamente, este apelo para que o Banco de Portugal possa agir rapidamente sobre estas instituições de crédito para que possam ser mais colaborantes com a Autoridade Tributária. Para terminar, só chamar a salientar que a própria Autoridade Tributária, e nomeadamente a Unidade de Grandes Contribuintes, passou a ter aqui uma base de trabalho essencial para aquilo que é a definição do perfil destes grandes contribuintes em matéria de planeamento fiscal agressivo e em matéria de fraude e evasão fiscal. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. A palavra ao Sr. Secretário de Estado de Adjuntos e Assuntos Fiscais para responder. Sr. Secretário de Estado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Paulo Correia, agradeço as questões que colocou e acompanho as considerações em geral que fez. Permitam-me que também, Sras. e Srs. Deputados, também possa fazer aqui um enquadramento sobre esta matéria das decisões dos três RERT. Eu estou convencido que nenhum governo, nenhum dos três governos que decidiu fazer este instrumento, o fez com gosto, independentemente de ser um governo socialista ou de ser um governo do PSD. Não acredito e estou mesmo convencido que nenhum governo tomou esta decisão com gosto. Esta questão não é um exclusivo de Portugal. Hoje, no dia de hoje, nos Estados Unidos, debate-se muito a necessidade de repatriamento de capitais e em situações de crise, isso é mesmo uma das questões que é muito debatida. A necessidade de repatriamento de capitais. Aquilo que nós assistimos, em termos de dinâmicas, é que em momentos de crise há uma maior saída de capitais do país do que em momentos de estabilidade. E em momentos de crise é necessário obter esse capital para financiar a economia. E por isso é preciso também, felizmente não estou na posição de quem teve que tomar esta decisão. Porque é fácil, evidentemente, dizer que a avaliação que fazemos é negativa. Ninguém gosta destes regimes, mas todos tiveram um contexto para atuar. E há outro contexto que existiu para se tomar estas decisões, que é diferente do dois. Nós hoje vivemos, felizmente, do ponto de vista fiscal, num sistema de troca de informações a nível mundial, e essa troca de informações é uma troca de informações automática. Na altura em que estes RERT foram decididos, ainda estávamos em alturas em que tinha que haver acordos de troca de informações bilaterais. Não havia esta dinâmica de troca de informações automática. Só para termos uma noção dos números, já depois desses RERT, em 2016, a troca de informações automática recebida em Portugal eram 777.605. Hoje é 1.615.000. A que nós enviávamos em 2016 eram 165 mil informações de contribuintes. Hoje enviamos 2.591.000. Portanto, evoluiu muito o sistema em termos mundiais de troca de informação, que torna este tipo de instrumentos, à luz daquilo que conhecemos hoje, ainda pior do que aquilo que podíamos considerar antes. E, portanto, eu estou a frisar este ponto no sentido de partilhar convosco que a convicção que tenho de que não houve nenhum membro do Governo que tivesse na Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais que seguramente tivesse gostado de ter tomado esta medida. Foram tomadas em alturas em que havia uma necessidade de repatriamento de capitais e numa altura em que a troca de informações não estava desenvolvida como hoje, que permitia encontrar e apanhar na malha aqueles que são os incumpridores. Dito isto, valeu a pena? A minha resposta continua a ser não, mas acho que aquilo que nós devemos aprender com os erros é exatamente a não os repetir e com esta norma que a Assembleia da República aprovou, devemos aproveitá-la como mais um instrumento que temos ao serviço do combate ao planeamento fiscal agressivo ou abusivo, que seja de pequenos, seja de grandes, é sempre condenável e acho que isso nos deve unir a todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Segue-se agora o grupo parlamentar do PSD, que dividirá o tempo que lhe está reservado entre os Srs. Deputados Eduardo Teixeira e Afonso Oliveira, para esta ordem, respectivamente. Cumprimento ambos e dou a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputado, faço a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, lemos com atenção este relatório e, portanto, estamos a falar de algo que que todos, porventura, é legítimo, temos todos muitas dúvidas e, portanto, estamos a falar de regimes excepcionais que foram criados de regularização de tributações em função de patrimónios que estavam no exterior. E também temos que conseguir contextualizar e contemporizar no tempo estas questões. Portanto, estamos a falar de 2005, estamos a falar de 2009, estamos a falar de 2012. E, portanto, bem disse que o último foi, em termos de montante, o mais expressivo, 2012, mas, como todos sabemos, estávamos debaixo da intervenção da Troika e foi algo que foi articulado com existências internacionais e que permitiu um repatriamento de mais de 3 mil milhões de euros, 3.4 mil milhões de euros, é o que está no relatório, alimentos patrimoniais declarados, 3.4 mil milhões de euros, num global de 6 mil milhões nos 3 Hz, e que permitiu uma arrecadação de receita de cerca de 835 mil euros em 853 milhões de euros. Portanto, 835 milhões em 853 milhões. Nós sabemos que o assunto é complexo e, portanto, não propriamente concordamos que isto seja tudo situações que é uma fuga total aos impostos, como foi feito no relatório. Sabemos e compreendemos a sua situação, que é um assunto delicado e, de alguma forma, nem todos concordamos também, mas há aqui também a questão da necessidade de receita que tem que ser avaliada. A mim o que me preocupa é quando se faz aqui uma avaliação global. O Sr. Secretário de Estado falou que é negativo. A própria autoridade tributária, ainda não passado estes anos todos, e estamos a falar de quase 10 anos, 9 anos pelo menos desde o último RERT, ainda existe prazos a decorrer em termos de notificação, e pelo menos um caso. E a pergunta que lhe faço é se esse caso, pelo menos sabendo que estamos a falar sobre anonimato, está-se a falar e representa que montante. E porquê o tempo, e para terminar, porque tenho que dividir o tempo com o meu colega, porquê o tempo entre o 2012 e no momento em que a Assembleia da República, em 2019, legisla no sentido de nos dar aqui informação, porquê este tempo todo, no sentido de nós termos esta informação, e que considero que é positiva a informação, mas que devia ser mais detalhada, mantendo o anonimato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Afonso Oliveira, faça favor.
Muito bom dia, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, eu vou pegar a última frase que o senhor falou aqui, quando deu resposta à anterior pergunta, que tem a ver com um planeamento fiscal agressivo e abusivo, sobre o qual temos que incidir e temos de trabalhar sobre ele. Estamos de acordo em relação a isso. Deixe-me colocar-lhe uma questão e gostava que respondesse. Não tem diretamente a ver com a questão levantada hoje aqui, que nos traz aqui hoje, mas é da maior importância e está um elefante no meio da sala e podemos fazer de conta que ele não existe, mas podemos realmente tratar dele e tratar dele de frente. Eu refiro-me concretamente à questão das barragens, da venda das barragens da EDP em Trás-os-Montes. O Sr. Ministro Matos Fernandes, nesta questão, diz que está muito, muito tranquilo com o tema. Quer dizer, nós não devemos, o Estado não deve meter-se nos negócios privados. É aquilo que eu tenho dito sucessivamente. O que ouvimos, aliás, se alguém comprar uma casa por 100 mil euros e vender por 1 milhão de euros e se não pagar nenhum imposto, ninguém se deve lá colocar porque é um tema privado, não é do Estado e, portanto, o Estado não tem que se meter nisto. O Sr. Secretário de Estado já disse também sobre este tema que estava a fazer uma inspeção, ou vai fazer uma, pelo que eu percebi também, uma investigação, o que for. O que eu gostava de perguntar, muito diretamente, Sr. Secretário de Estado, o assunto é de máxima importância, há aqui uma enorme preocupação, está no debate público neste momento, em relação a ver aqui um planeamento fiscal agressivo, ou como quiser, ou um planeamento de uma venda agressiva, chame-lhe o que quiser. Mas a verdade, há aqui uma dúvida se houve lugar, se havia ou não lugar à cobrança de impostos, e eles não foram cobrados. Coloco-lhe 4 questões, Sr. Secretário de Estado, muito rapidamente. Que dúvidas tem, Sr. Secretário de Estado, sobre o negócio das barragens de Trás-os-Montes, desta venda? Quais são as suas dúvidas? Há ou não há aqui um problema potencialmente muito grave na questão dos impostos? Será que houve, e a pergunta que eu lhe coloco também é, será que houve aqui um acerto de contas com a não construção pela EDP da barragem do Fridão? Quero recordar que essa barragem não foi construída pela EDP. A EDP pagou 218 milhões de euros ao Estado e depois foi tomada a decisão de não a construírem. Eu pergunto se houve aqui um acerto de contas. O que é que aconteceu aqui? Há pelo menos uma dúvida que fica colocada. Este tema não tem a ver rigorosamente com esta audição, vocês já estão, reconheço isso. O tema é de máxima importância. Gostávamos que respondesse a esta questão, que é mesmo muito importante. E, portanto, eu pergunto-lhe se há ou não há aqui uma possível ilegalidade neste negócio, se não há aqui impostos não cobrados neste negócio. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira, e obviamente muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, para responder às questões colocadas pelos senhores deputados. A palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto de Assuntos Fiscais. Faça o seu silêncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira e Sr. Deputado Afonso Oliveira, pelas questões que colocaram, que vou procurar responder. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, deixe-me fazer uma precisão relativamente à intervenção que teve, com a qual também concordo de forma genérica, que é o seguinte: no terceiro RERT, é só um dado objetivo, no terceiro RERT não houve repatriamento de capitais, porque essa não era uma obrigação. Não era uma obrigação nesse regime. No primeiro e no segundo regime havia a obrigação de repatriamento de capitais e a consequente regularização. No terceiro regime não havia essa obrigação de repatriamento, havia só a obrigação de regularização, e isso, de certa forma, e essa é a interpretação que eu tenho, é por isso que, quando digo sucesso, está aqui entre aspas, o maior número a maior adesão a esse regime, penso que se deve a esse facto, que não é despiciando, e era apenas para fazer essa precisão. Sr. Deputado Afonso Oliveira, penso que colocou a questão certa e no momento certo, independentemente de haver outras iniciativas que o Governo seguramente que acompanhará e virá à Assembleia da República, mas evidentemente que este é o sítio certo, e nós, e eu em particular, reafirmo aquilo que tenho dito sempre e que corresponde à verdade, que é, em primeiro lugar, nós não nos pronunciamos, e o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não se pronuncia sobre operações em concreto, muito menos sobre operações em concreto que estejam a decorrer e que estejam em termos de discussão. Acho que tenho essa obrigação em termos institucionais do fazer, mas não me posso, em circunstância alguma, demitir da obrigação que tenho de dar todos os esclarecimentos que devo dar no âmbito daquilo que são as minhas funções. E é isso que tenho procurado fazer para contribuir positivamente para o debate que existe e que está em curso em termos políticos, e que eu tenho a obrigação de contribuir. O Ministério das Finanças não conhece essa operação, nem acompanha, nem valida previamente operações societárias, mesmo que sejam operações societárias que envolvam bens de domínio público. Ou seja, em termos fiscais, nós não fazemos esse acompanhamento, como não podemos fazê-lo. Aliás, aquilo que eu acho, e isto eu acho que o posso dizer desta maneira, sem estar a referir a ninguém em particular, é que uma das conquistas que existe com a Unidade de Grandes Contribuintes é ter uma unidade de compliance em relação a esses mesmos grandes contribuintes. O que é importante na Unidade de Grandes Contribuintes é uma lógica de compliance e não uma lógica de ir atrás do prejuízo. E por isso aquilo que é a minha expectativa e a minha confiança num modelo de Unidade de Grandes Contribuintes fica abalada se um grande contribuinte decide fazer uma operação com uma envergadura razoável e não tem a preocupação, eu não sei se não, estou a falar mais uma vez em geral, e não tem a preocupação de falar com a unidade de grandes contribuintes, que acho que isso é relevante. Portanto, aquilo que o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tem é a certeza de que a autoridade tributária tem a autonomia para, no tempo e no modo que entenda adequado, agir em relação a qualquer uma das operações. E o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais teve ocasião, na Assembleia da República, de dizer não aquilo que é a posição do Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, mas também de esclarecer em termos de debate público como aliás também fiz junto dos senhores autarcas de Trás-os-Montes, de que não é uma posição de agora, é a posição da autoridade tributária, aliás sancionada em 2016 pela senhora diretora-geral, é de que as barragens não qualificam como prédio para efeitos tributários, e isso decorreu de uma avaliação interna muito, muito séria que foi feita e que fez com que, até hoje, não se tenha liquidado IMI das barragens que a APA qualifica como barragens de utilidade pública, e todos os anos é fornecida à autoridade tributária essa lista das barragens que não qualificam, e a única vez que se liquidou imposto relativamente a uma dessas barragens, como também é público, essa liquidação foi anulada pelo Tribunal Arbitral, mas foi anulada. E, portanto, a minha função como Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e a minha obrigação é contribuir positivamente para o debate e o esclarecimento e garantir todas as condições de autonomia para que, no tempo que entenda adequado e no modo que entenda adequado, possa a autoridade tributária intervir nesta como em qualquer outra operação. E acho que é nessas circunstâncias que deve ser a atuação do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Mariana Mortágua, que cumprimento e a quem dou de imediato a palavra.
Sra. Deputada, Sr. Presidente, cumprimento também a Sra. Secretária de Estado. Acho que agora mesmo, ou dentro de momentos, será votado na Comissão de Ambiente um requerimento para que o Ministro das Finanças, certamente na sua equipa, o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais e o Ministro do Ambiente possam vir explicar o negócio das barragens. É muito discutível quais são as obrigações do Governo e do Ministério das Finanças quando foi alertado com um documento técnico em que precisamente dava conta ao Ministério do Ambiente que havia um esquema de planeamento fiscal agressivo e o Ministro do Ambiente garantiu ao movimento que iria dar conta ao Ministro das Finanças. Se o Governo não fez o seu dever, isso é outra conversa, mas que tinha a obrigação de ter escrutinado esta operação, isso tinha. A segunda questão que fica por responder também é se a EDP pagou ou não pagou o imposto de selo. Tudo o resto são questões teóricas. Pagou ou não pagou o imposto de selo? E essa é a resposta que nós esperamos que o Sr. Secretário de Estado possa dar sobre este negócio. Se pagou, não há problema nenhum. O assunto está resolvido. Se não pagou, então o problema mantém-se porque deveria ter pago e continuamos à espera de uma resposta sobre isso. Quanto aos RERT, que são, na verdade, lavandarias fiscais legais, eu gostaria de começar por contestar uma ideia de que nenhum ministro, nenhum governo gosta de fazer RERTs. Nós estamos numa avaliação sobre se as políticas são feitas por gosto ou sem gosto. Os ministros e os governos tomam decisões políticas e têm que acatar com as suas consequências e as decisões políticas beneficiam algum grupo de pessoas em detrimento de outras, todas as decisões são assim. Eu tenho altas, imensas dúvidas que qualquer ministro em pleno século XXI integrado na zona euro tome uma decisão de um RERT por causa da balança de pagamentos, na medida em que Portugal não precisa de importar capitais para importar, está na zona euro, importa sobretudo da zona euro, tem uma balança de capitais positiva, quando o primeiro RERT foi feito Portugal não estava em crise e portanto a teoria da crise, eu estive a verificar a balança de capitais e a balança de pagamentos nesse momento, e mesmo por questões fiscais. A teoria de que a crise é que justifica os RERTs parece-me um bocadinho, enfim, mal argumentada ou mal aplicável a este caso. Os governos tomaram uma decisão e acho que o Sr. Secretário de Estado fez bem em criticar os RERTs e acho que não temos que estar a tentar encontrar outras razões. Até porque, segundo bem sei, ou segundo me lembro, não só o último RERT, nem sequer incluiu o repatriamento de capitais, como já foi dito, como parece que foi instaurado antes de um acordo de troca de informações com a Suíça, se não estou em erro, entrar em vigor. E, portanto, não é porque houvesse falta de mecanismos, eu não sei até se não foi precisamente porque esses mecanismos iam existir que o RERT foi criado. Acho que devemos ser menos benevolentes quando analisamos as razões políticas por trás destes mecanismos. Nós entendemos que é óbvio que nós não podemos retroativamente alterar as condições que foram as amnistias que foram dadas no âmbito deste RERT. Mas a AT deve ter conhecimento, não fazia sentido nenhum que o Banco de Portugal mantivesse num cofre, juntamente com as barras de ouro, declarações fiscais. E foi por isso que o Bloco apresentou esta alteração ao Orçamento do Estado, ainda bem que foi aprovada. Tínhamos algumas expectativas quanto a este relatório que não foram respondidas, e não é a expectativa de recuperar o dinheiro, mas é a expectativa de ter alguma informação sobre porque é que estas pessoas e estes contribuintes colocaram o dinheiro fora do país, que mecanismos é que foram utilizados para colocar o dinheiro fora do país, em que territórios é que esse dinheiro estava colocado, qual é o escalão de rendimentos desses contribuintes, qual é a fatura fiscal que ficou por cobrar de acordo com esses rendimentos, e nenhuma destas informações o relatório responde. Aliás, o relatório que diz é que a AT perguntou aos contribuintes por que razão é que tinham colocado o dinheiro fora de Portugal e, enfim, eles, os contribuintes deram a razão que entenderam ser que levantava menos questões. E, portanto, nós não conhecemos os mecanismos que levaram estes contribuintes, nem as razões, nem os mecanismos pelos quais os contribuintes colocaram dinheiro fora de Portugal. Foram esquemas proporcionados e vendidos por deixe-me não dizer esquemas, mecanismos proporcionados e defendidos por gabinetes de advogados, por consultoras, por bancos. Eu lembro-me que no início dos anos 2000, vários bancos ofereciam esquemas estandardizados para as empresas fugirem aos impostos, uma operação que aliás ficou conhecida como a Operação Furacão. E o conhecimento dos mecanismos é isso, é perceber não só as razões, mas exatamente quais foram os mecanismos técnicos pelos quais estes contribuintes colocaram o dinheiro fora do país e depois não regularizaram. Isso não está claro. E por isso gostaria de perguntar até onde é que ainda vai a análise da AT sobre estes casos, o que é que vai ser feito para obter a informação que é necessária sobre onde é que estava o dinheiro, ou seja, quais são os territórios, termino, que foram utilizados, que mecanismos foram utilizados, já agora qual é o escalão de rendimentos em que se inserem estes contribuintes, qual é a fatura fiscal perdida, até deveria ter informações para conseguir perceber se isto são bens patrimoniais, imagino que não, patrimoniais imobiliários não podem ser, portanto são mobiliários têm taxas de imposto que são mais ou menos específicas, as pessoas normalmente com este escalão de rendimento não englobam e portanto é possível ter uma estimativa e finalmente, não tem nada a ver com isto, há uma lei que diz que os mecanismos de planeamento fiscal têm que ser comunicados à AT, essa lei já tem vários meses, já entrou em vigor em 2020, início do ano, se não estou em erro, a AT ainda não os divulgou no seu site. E gostaria de saber, por exemplo, este caso da EDP devia ter sido comunicado à AT, mas a AT não divulgou ainda esses mecanismos no seu site.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais para responder. Sr. Secretário de Estado, faço a palavra à sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua, sobre as várias questões que falou. Eu não procurei ter uma explicação benevolente relativamente ao momento da decisão. Eu procurei também pôr-me na pele de quem teve que tomar estas decisões e acredito mesmo que não o tenha tomado com gosto e acho que hoje seria impensável tomar uma medida destas exatamente pelo conjunto de mecanismos que temos de troca de informação que inviabilizaria isso mesmo e que felizmente nos permite encontrar cada vez mais estes contribuintes incumpridores. Estes contribuintes, tipicamente, e se reparar até há um dado curioso no relatório, que pelo menos a mim chamou-me a atenção, foi porque é que estes contribuintes não estão no cadastro dos grandes contribuintes. Porque a partida com este volume de património lá fora, e é essencialmente, como a Sra. Deputada disse bem, património imobiliário ou contas bancárias, porque é que não constam da unidade de grandes contribuintes? E há várias razões, uma há pouco já na resposta ao Sr. Deputado Duarte Alves tive a ocasião de dizer, uma das coisas que quero é perceber os escalões, uma das coisas que o Sr. Deputado disse, os escalões de património que os vários contribuintes têm, porque a informação que tenho é que há vários, eu volto a dizer, não quero sequer que interpretem o que eu estou a dizer, que isto foi um mecanismo para este tipo de público, mas há vários pequenos aforradores, imigrantes que aproveitam para fazer essa regularização. Mas não é esse o grosso da coluna em termos de valor. Eu só estou a dizer isto para enquadrar que acho que é muito relevante ter essa informação. E relativamente à fatura fiscal A AT dá aqui uma justificação, e deu-me essa justificação também, de nós não temos, neste momento, a indicação do momento em que o facto tributário deveria ocorrer. E, portanto, ao fazermos, podíamos estar aqui a fazer uma ficção. A senhora deputada disse e bem, notou e bem, que sendo isto essencialmente rendimento de capitais, ou muitos deles rendimento de capitais, à partida até há uma taxa liberatória. A taxa liberatória é mais ou menos estándar e até se pode ter um método que é a taxa liberatória média para rendimentos de capitais. Aquilo que eu pedi a AT no despacho que fiz sobre este tema foi para pensar melhor e ver em termos de comparativo internacional mecanismos para fazer o cálculo que a lei pede para se fazer, que é qual é o imposto que se perde. Agora, esse cálculo nunca será algo de muito rigoroso e eu também sou sensível ao tema de que podemos fazer um exercício académico, mas nós não podemos consumir recursos, do meu ponto de vista, para fazer reliquidações de impostos destes, a simular o imposto que estes contribuintes deviam, porque acho que enquanto estamos a ocupar os recursos da AT nessa dimensão, não estamos a proporcionar a que possam fazer outro trabalho. E, aliás, é muito importante reforçar os quadros da AT e, portanto, o Governo tenciona lançar em breve um concurso externo para que possam ingressar novos quadros na AT e que possa complementar também aquilo que pode ser a entrada de alguns quadros que venham da Bolsa de Contratação Centralizada e que nós, em termos de Governo, estamos em conversações também com o Ministério da Administração Pública. Mas estas questões e estas expectativas que a senhora deputada coloca neste relatório, elas são legítimas, como é evidente. Muitas delas implicam um esforço em termos de ocupação de meios que depois desocupamos para outros meios que são igualmente relevantes. Temos que compatibilizar as duas realidades. Espero que, com a informação adicional que estamos a fazer e com o anexo que iremos fazer no próximo relatório de combate à fraude e evasão fiscal, possamos complementar esta informação, designadamente com alguma das informações que a senhora deputada aqui coloca. Vou ver a questão de ainda não estar disponibilizado no portal a questão dos mecanismos para poder depois responder com rigor, que não tenho neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Segue-se o Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Cecília Meirelles, que cumprimento e a quem dou imediata palavra. Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Queria começar por, naturalmente, cumprimentar e, entrando aqui no tema, que é o tema... Este relatório fala-nos dos regimes especiais de regularização, excepcionais de regularização tributária, mas este tema é sempre tratado com alguma demagogia, como as chamadas borlas fiscais. Aliás, não é por acaso que já aqui estivemos a falar das barragens. E eu gostava de começar por me congratular com o cumprimento da norma orçamental e da norma da Assembleia da República que determinou a realização deste relatório, mas queria começar por lhe falar em dois temas que também fizeram parte de orçamentos e de normas aprovadas por lei da Assembleia da República, mas que infelizmente nunca foram cumpridas. Falo-lhe de duas coisas. A primeira, uma norma que foi aqui aprovada, ainda este ano foi novamente aprovada, dizendo que é proibida a repercussão da taxa de ocupação do solo no consumidor final. Continuamos a ser confrontados com faturas que cobram, de operadores que cobram a taxa de ocupação do solo ao consumidor final. Aliás, vi até um operador dizer com calma que, como o Governo determinou a constituição de um grupo de trabalho e como a norma não está regulamentada, continuam a cobrar e até atualizam. E, portanto, eu sei que isto não tem o mesmo impacto mediático das borlas fiscais, mas são as taxações extrafiscais que eu acho que valia a pena também serem alvo de uma investigação e de uma fiscalização. Da mesma forma, a norma que o CDS introduziu num orçamento já em 2016 para que fosse feito um levantamento de todas as taxas, para que imediatamente aquelas a que não corresponde uma contraprestação, e elas existem várias a que não corresponde a contraprestação, fossem imediatamente revogadas e depois pudesse ser feita uma sistematização, também nunca foi cumprida. Nunca. Nunca. Isto, até hoje, isto não existe. E era importante que existisse, porque isto pode não dar as manchetes das borlas fiscais, mas o Sr. Secretário de Estado, eu garanto-lhe que tem muito mais impacto na vida do contribuinte comum do que tem a maior parte destes regimes ou da não existência destes regimes. Em segundo lugar, sobre o regime, os regimes em si. O Sr. Secretário de Estado teve aqui uma posição moderada e sensata sobre o assunto que eu gostava de saudar, infelizmente vejo que não é seguida pelo seu partido, mas eu gostava de esclarecer o seguinte, houve três RERT, parece que estamos aqui a esquecer disto, houve três RERT, em 2005, em 2010 e em 2012, ou seja, houve dois RERT no tempo de governos socialistas e houve um RERT no tempo do governo da PAF. E eu, esta teoria que vi aqui de houve dois RERTs bons porque trouxeram poucos capitais e houve um RERT mau porque vieram muitos capitais, bom, um regime excepcional de regularização, eu acho que o objetivo é que regularize o mais possível, senão é uma absoluta hipocrisia. É evidente que o objetivo é que regularize o mais possível. E eu já agora gostava também de lembrar que se pouco mais de metade dos capitais foram declarados no RERT 3, já dois terços do imposto acumulado vem do RERT 3, porque no RERT 1 o imposto pago foram 43 milhões, no RERT 2 foram 82 milhões e no RERT 3 foram 258 milhões, 67% do imposto total acumulado. E eu digo isto, eu não acho, é óbvio que a filosofia política que subjaz é a mesma, como é evidente, são regimes excepcionais. E o objetivo, eu parece-me também que é óbvio, independentemente das visões conspirativas, o objetivo é, num momento de crise, aceder quer a receita fiscal, quer a capitais. É tão cru e tão óbvio quanto isto. E eu gostava também de ouvir aqui uma pronúncia política, porque é importante que a questão também seja colocada com esta crueza, porque eu vejo aqui a discussão ser tida, se não houvesse estes regimes, o que tinha acontecido é que estes montantes tinham sido naturalmente, apareceriam naturalmente e teriam sido tributados. Senhoras e senhores deputados, o que me parece é que a esmagadora maioria destes montantes não tinham aparecido, não tinham sido regularizados e o montante da receita fiscal tinha sido zero ou próximo zero. E, portanto, muito concretamente, e porque o tempo já vai no fim, o que eu gostava de saber era, primeiro, ponto de situação atual, porque, de facto, os mecanismos de troca de informações são a maneira mais óbvia, mais célere e até mais justa de combater este tipo de fenómenos. O que eu gostava de saber é, desse ponto de vista, que avanços é que têm sido feitos. Em segundo lugar, que percentagem de grandes contribuintes, e se confirma aquilo que diz o relatório, que os grandes contribuintes não chegam a 20% daquilo que foi objeto de regularização. E por último, gostava também de saber, porque esta questão é relevante, da confirmação da correspondência no que toca aos bancos, e os bancos não entregaram esta informação à AT, porque... E eu cito, foram identificadas 24 instituições financeiras para eventual confirmação de correspondência. O que se diz é que elas alegaram que os originais das declarações de regularização tributária já haviam sido entregues à AT pelo Banco de Portugal. O que eu gostava que o Sr. Secretário de Estado me esclarecesse é se aquilo que está em causa são originais e cópias ou se pode, de facto, haver discrepâncias entre os que estão no Banco de Portugal e os que estão nas instituições bancárias. Muito obrigada e obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.
Obrigado, Senhora Deputada Cília Meireles. A palavra ao Senhor Secretário de Estado Adjunto de Assuntos Fiscais para responder. Faço favor, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado pelas questões, Senhora Deputada Cília Meireles. Começamos, talvez, por esta última. Estas declarações eram apresentadas em triplicado, sendo que o original ficava no Banco de Portugal, uma cópia ficava numa instituição de crédito e a outra cópia ficava para o próprio. Aquilo que a Assembleia da República decidiu, eu não vou dizer se decidiu bem ou mal, vou dizer, aquilo que a Assembleia da República decidiu é que a Autoridade Tributária tinha que pedir ao Banco de Portugal e tinha que pedir à instituição de crédito e que o objetivo para o fazer era para fazer o cruzamento e a confirmação sobre se o original e a cópia coincidiam. Das 25 instituições bancárias que foram solicitadas, a partir da informação que vinha do Banco de Portugal, houve uma que forneceu as cópias. E, de acordo com a análise que a AT fez e que consta aqui do relatório, não houve discrepância entre aquilo que eram os originais depositados do Banco de Portugal e aquilo que era a cópia das instituições de crédito. Eu vou-me poupar de qualificar da utilidade de de fazer esse cruzamento desta cópia, mas era a lei que o determinava. E a mim parece-me que é uma questão de princípio. Eu acho que um banco, seja uma sociedade financeira, seja uma mercearia, seja o que for, se a lei dispõe que tem uma obrigação, não pode vir alegar que essa original já foi dada. E por isso, não havendo instrumentos na lei fiscal para se levantar o auto de notícia, e garanto-lhe que eu próprio, também como jurista, andei a olhar para perceber se podia até dar uma sugestão a ter relativamente ao enquadramento, mas também não me pareceu que houvesse enquadramento para levantar o auto de notícia, mas não tive dúvidas nenhumas de que esse comportamento deve ser comunicado ao Banco de Portugal, e o Banco de Portugal, enquanto regulador e supervisor bancário, deve tomar isso em consideração, porque a mim não me parece admissível que uma instituição de crédito não cumpra aquilo que é uma lei da Assembleia da República, mesmo que o efeito prático e útil do que está na lei possa levantar questões. No que diz respeito à troca de informações, eu há pouco tive a ocasião de dar esses dados e vou repeti-los. Nós, em termos de informação automática recebida, nós recebemos hoje 1.615.193 informações de jurisdições estrangeiras, são mais 107% do que acontecia em 2016. Na enviada, nós enviamos 2.591.494, são mais 146%, e isto traz-nos novos desafios, e por isso nós precisamos ter a infraestrutura dos sistemas de informação mais robusta, porque precisamos ter mais capacidade de armazenamento, precisamos ter mais capacidade de processamento, precisamos ter mais capacidade de análise e cruzamento de dados. É por isso que ainda agora, penso que há duas semanas, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução do Conselho de Ministros para fazer um upgrade dos sistemas de informação nesse sentido, precisamente de aumentar a capacidade de armazenamento e aumentar a capacidade de cruzamento de dados. Aliás, em termos de evolução dos sistemas de informação, nós investimos em 20 relativamente a 16, mais 85% em termos de despesa. E isso deve-se exatamente porque quanto mais informação nós temos, maior é a necessidade que nós temos de a poder utilizar bem. Aliás, permitam-me também que possa saudar aqui uma das conquistas muito relevantes da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Nós esta semana conseguimos alcançar no Conselho Compete as condições para ter uma maioria qualificada que permita que o Country by Country Report passe a ser público. E isto significará que nós vamos ter à disposição toda a informação fiscal de quais são os impostos que as grandes empresas com volume de negócios acima de 750 mil euros pagam em cada um dos Estados-membros. Portanto, todo esse conjunto de informação, seja da troca de informação automática, seja dos mecanismos da DAC6, seja dos mecanismos do FATCA, seja dos mecanismos do Country by Country Report, tudo isso implica a evolução dos nossos sistemas de informação, e por isso estamos a fazer esse investimento, implica pessoas, e por isso nós vamos abrir concursos externos para rejuvenescer a autoridade tributária, que é muito relevante, e a dimensão do volume de informação, penso que justifica isso mesmo. Queria apenas terminar, Sr. Presidente, se me permitir 10 segundos, para reiterar relativamente à questão dos grandes contribuintes, aquilo que também já tive a ocasião, Sr. Deputado Cília Meireles, nesta audição, de dizer. Duas coisas. Em primeiro lugar, nós, com a informação dos RERT que nos foi possibilitada por esta lei, nós não podemos utilizá-la para efeitos fiscais, e isso implica que não podemos, com base nesta informação, atualizar o cadastro dos grandes contribuintes. Portanto, ou seja, se houver grandes contribuintes que não estejam cadastrados porque o património não estava identificado, não é esta informação que o permite fazer. E, por outro lado, nós estamos a verificar os escalões de rendimentos e de património que estava declarado pelos vários contribuintes, para depois ter uma maior percepção. Mas sim, a percepção que temos neste momento é que a percentagem de grandes contribuintes é relativamente pequena, mas esse número ainda pode sofrer variações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Segue-se agora uma segunda ronda que, diferentemente da primeira, o Sr. Secretário de Estado terá a amabilidade de prestar os esclarecimentos apenas no final de todas as questões colocadas. Reservado aos grupos parlamentares, dispondo os mesmos de até 3 minutos para colocar as suas questões. E começava por dar a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Regressando às diferenças entre os três regimes excepcionais de regularização tributária, eu aproveito para questionar novamente o Sr. Secretário de Estado para que possa recordar as grandes diferenças entre o terceiro regime e os regimes anteriores. E se confirma que no terceiro regime estes contribuintes singulares deixaram de ser obrigados a repatriar os capitais, sendo só obrigados a submeter a declaração de regularização tributária, deixando fora do país, ao contrário do que aconteceu com os regimes anteriores, os elementos patrimoniais. Se confirma, porque esta alteração legislativa acabou por fazer uma enorme diferença a vários níveis. E, portanto, pode estar aqui uma razão e se calhar, perguntar-lhe se encontrou até hoje alguma explicação que tivesse levado a esta grande alteração entre o terceiro regime e os regimes anteriores. Uma segunda alteração que é de assinalar, que talvez também explique que o terceiro regime tenha consumido mais de 57% do total de 6 mil milhões de euros, tem a ver com o facto de, no terceiro regime, ter caído a limitação de repatriar capitais de territórios cooperantes no âmbito do Grupo de Ação Financeira, no âmbito do GAFI. Ou seja, no terceiro regime, o repatriamento de capitais pode ter, alargou-se a territórios não cooperantes, a outro tipo de offshores. E, portanto, se calhar também está aí uma boa explicação para que o terceiro regime tenha tido uma adesão massiva em relação aos anteriores. Julgo que não podemos debater este relatório da Autoridade Tributária, embora sendo um relatório provisório, sem perceber estas diferenças e tentar perceber porque é que o terceiro regime superiorizou os regimes anteriores em termos de montante parcial. O que esperamos do relatório definitivo, porque provavelmente esta comissão irá reunir novamente com o Sr. Secretário de Estado quando tivermos o relatório definitivo, porque se o provisório suscitou esta audição, o definitivo irá trazer mais informação e responder um conjunto de questões. Aquilo que nos preocupa, na verdade, é conhecer melhor o perfil destes contribuintes. Saber exatamente em que escalões de rendimento se colocam, saber também, não sei se chegará a tanto, será possível chegar aí, as instituições de crédito envolvidas, que tipo de instituições de crédito é que estamos aqui a falar, como também, com mais informação e com a colaboração das instituições de crédito, ter acesso à fatura fiscal, portanto, ao imposto devido, pelo menos em valor aproximado, para que possamos tirar aqui mais conclusões, que isto tudo é muito importante, não só para a própria Autoridade Tributária, mas também para quem é obrigado a legislar sobre matéria fiscal recorrentemente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Afonso Oliveira, Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, deixe-me colocar-lhe a questão novamente sobre o tema das barragens, tenho que colocá-lo, porque o Sr. Secretário de Estado não foi ao tema, e peço desculpa aos colegas, porque o tema realmente não era o tema de hoje, mas é um tema fundamental e importantíssimo que haja resposta para estas questões. Eu penso que as questões que lhe coloquei não foram nenhuma delas respondidas. A única questão que o Sr. Secretário de Estado respondeu foi que estava também muito satisfeito, não disse assim, mas deixe-me traduzir assim, como o Sr. Ministro do Ambiente o disse, ou seja, o negócio é entre privados e, portanto, vamos aguardar, enfim, há aqui um processo normal. A pergunta que eu lhe coloco é, o tema está em cima da mesa, está em discussão pública, há N informação sobre este tema, e o que é que vai fazer o Sr. Secretário de Estado dos Fiscais? Quando é que vai ter resposta para estas questões? Quando é que vai responder se a EDP tinha que pagar ou não o imposto de selo? Tem que responder a estas questões, Sr. Estado. O assunto vai ser, já foi dito também aqui, haverá aqui momentos de audições sobre este tema, que é um tema da máxima importância, mas a verdade é que não respondeu. Coloquei-lhe a questão sobre a barragem de Fridão, que não foi, admito que não tenha conhecimento disso, mas é uma questão que vale a pena perceber. Se havia lugar ao pagamento da EDP, afinal, houve aqui um encontro de contas? Pelo menos a suspeita existe. Houve aqui algum acerto? Enfim, ficamos com esta suspeita. Portanto, ou seja, Estado, acho que vale a pena responder, vale a pena que responda hoje aqui. Quando é que vai atuar a Autoridade Tributária? Quando é que haverá resposta para estas questões? Portanto, o quando é fundamental. Não vai ser daqui a um ano nem daqui a dois. Será daqui a um mês, daqui a dois meses? São questões fundamentais e termino, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputado. Eu permito-me recordar, obviamente a palavra compete aos senhores deputados, mas estamos a fazer uma audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, com um objeto específico que foi transmitido ao Governo, e, portanto, é nessa circunstância que está o Sr. Secretário de Estado. Obviamente, estamos à vontade, como calculará, para ser aprovado um requerimento nesta Comissão, por quem o apresentar. Mas o Sr. Secretário de Estado, objetivamente, está aqui para responder ao requerimento relacionado com o escrutínio sobre o RERT. A palavra a ser deputada, Mariana Mortágua, parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que não há muito mais questões particulares a resolver. Este relatório é claramente insuficiente face aos seus objetivos. A informação que tem é claramente suficiente. E por isso eu reiterava apenas a necessidade de termos mais informação sobre os territórios, os escalões de rendimento, os mecanismos, os contribuintes, porque é que não estão na unidade de grandes contribuintes, quem são, porque é que não foram acompanhados. Acho que quanto mais informação houver sobre esta matéria, melhor. Eu reitero que não entendo que o argumento, que qualquer um dos argumentos apresentados seja atendível para este tipo de regimes. Acho que não se trata nunca de regularizar problemas macroeconómicos através de amnistias fiscais, até porque eles são irrelevantes do ponto de vista macroeconómico, mais um milhão, menos um milhão, não é por aí que se faz grande diferença, e sobretudo entendo também que não se trata de recuperar ou não recuperar este dinheiro. É verdade que ele dificilmente seria recuperável, mas a ser recuperável, era recuperável no meio de um processo da autoridade tributária em que os contribuintes teriam que assumir as suas responsabilidades. Coisa muito diferente é instituir-se um regime em que os contribuintes que usam esquemas de planeamento fiscal agressivo ou mesmo fraude à lei são recompensados 3 em 3 anos com uma amnistia fiscal em que pagam 7% de imposto e ficam amnistiados. Enquanto a maior parte dos pequenos contribuintes, inclusive aqueles que pagam taxas de utilização de subsolo e as taxas tanto preocupam o senhor Tássia de Amareles, pagam todos os seus impostos. É este regime de desigualdade que é inaceitável e que faz com que as pessoas se revoltem contra as amnistias, que, quanto a mim, não têm nenhuma razão de ser.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, enfim, estes números, embora pudessem ir mais longe na identificação tanto do perfil como do valor que está em causa em termos de perda fiscal, já nos revelam a enorme injustiça destes regimes e a forma como eles serviram para amnistiar a taxas que estão inacessíveis a qualquer contribuinte que cumpra com os seus obrigações fiscais, mas depois quem não cumpre tem acesso a estes regimes e, portanto, de facto, é inaceitável a criação destes regimes, mas, de facto, nós não podemos mudar o passado. Aquilo que podemos é ver o que é que fazemos com a informação que temos agora e que a AT passou a ter sobre estes casos. E eu volto a colocar a questão, porque dos 3.600 contribuintes que recorreram aos RERT, só 1.200 é que tinham processos. Não quer dizer que os outros estivessem regulares. Simplesmente não tiveram processos inspectivos anteriores ao conhecimento da AT. Nada indica que estejam completamente ilibados de quaisquer responsabilidades que não possam ser ainda investigadas. E, portanto, desde já, há toda essa fatia, de mais de metade, dos que não foram ainda alvo de qualquer inspeção. Desses 1.200, só 61 enfocaram os RERT nestes processos que tinham sido feitos anteriormente, e desses 61, só 49 é que responderam. Quer dizer que houve 12 que não responderam, simplesmente decidiram não responder à AT. Quer dizer, isto é um luxo que muitos poucos contribuintes se podem dar, de não responder à AT e não ter qualquer consequência sobre isso. E, portanto, gostaríamos de também ainda questionar sobre o que é que vai ser feito relativamente aos 3.600, aos 12 que não responderam, mas também aos 3.600, à parte que não teve ainda qualquer tipo de investigação por parte da autoridade tributária, que hoje tem outros meios para fazer essa investigação, porque já tem essa informação. Que meios serão também dados à autoridade tributária neste caso, não só à unidade dos grandes contribuintes, mas em geral a outras entidades que possam também analisar, não só os que estão no cadastro dos grandes contribuintes. Depois, o Sr. Secretário de Estado referiu que, relativamente às instituições de crédito que não entregaram a documentação, portanto, todas menos uma, que seria, que a autoridade tributária não teria forma de o resolver e que seria enviado ao Banco de Portugal. Isto causa-me também alguma dúvida que vá levar a algum porto, tendo em conta que o próprio Banco de Portugal demorou 7 meses a dar informação de forma trabalhável à autoridade tributária. Portanto, parece-me que o Banco de Portugal também não esteve muito interessado no desenvolvimento deste processo de passagem da informação para a AT, portanto, não sei se será a entidade ideal para resolver este problema e se não há outras formas de o fazer. Depois, uma outra pergunta, nos 15 segundos que me restam, que não é tanto sobre este relatório em concreto, mas sobre um tema que já foi aqui abordado, as trocas de informação com regimes fiscais não cooperantes. Portanto, o regime que foi criado desde 2017 da transferência para países e territórios com regime de tributação privilegiada mais favorável, aquilo que verificamos é que entre 2016 e 2019, termino já, Sr. Presidente, e peço desculpa pelo consumir o tempo, entre 2016 e 2019 caiu de 10,6 mil milhões para cerca de 6 mil milhões em 2019. Qual é a justificação para esta queda? Houve menos transferências ou quem está a utilizar estes regimes está a contornar a lei? É esta a pergunta que também gostaria de deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como há pouco referi, a resposta nesta ronda é conjunta e, portanto, dava agora, correspondendo ao tempo relativo ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões, pelo que o Sr. Secretário de Estado dispõe de cerca de 12 minutos para prestar os esclarecimentos solicitados. Sr. Secretário de Estado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Afonso Oliveira, permita-me dizer-lhe que eu respondi-lhe às questões que me colocou e respondi-lhe às questões como Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e volto a referir, e acho que é essa que é a minha obrigação, que é de garantir que a autoridade tributária, em qualquer operação, possa atuar com total autonomia, no tempo e no modo que entenda que são os mais adequados. Depois, noutras circunstâncias, se quiser, podemos detalhar aquilo que são prazos de inspeção, aquilo que são prazos de caducidade de imposto, para lhe poder explicitar melhor que há uma margem de discricionariedade que compete à autonomia da administração fiscal fazer para que a sua ação seja efetiva. Como, por exemplo, a autoridade tributária tem em curso, em todas as circunstâncias, ações inspectivas que precisam de terminar e que muitas delas têm prazos de caducidade mais curtos. Portanto, gostaria de reiterar aquilo que é a minha posição como Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que é a de dar total autonomia e toda a capacidade para que a autoridade tributária atue em qualquer operação, no tempo e no modo que entenda adequado, sendo que a orientação de política do Governo é no sentido de ter como uma das prioridades o combate não apenas ao planeamento fiscal agressivo, mas também ao planeamento fiscal abusivo. E essa é uma orientação política e cabe ao Poder Político dar as condições para que a autoridade tributária o possa fazer no tempo e no modo que considere mais adequado. Sr. Deputado João Paulo Correia, há pouco não tive a ocasião de, na resposta à Sra. Deputada Cecília Meireles, lhe dizer que a nossa sintonia, a minha sintonia com o meu partido é total e por isso não nos faça aqui nenhuma crise de ciúmes, porque não existe seguramente, porque então com o deputado João Paulo Correia tenho mesmo uma relação de amizade para além de camaradagem. Mas seja como for, o Sr. Deputado João Paulo Correia, o Sr. Deputado João Paulo Correia lembrou aqui algo que é objetivo e que é um facto, e os factos são factos, não se discutem, são objetivos. Primeiro facto, o RERT 3 não obrigava ao repatriamento de capitais, isso é correto. Segundo facto, o RERT 3 permitia que fosse repatriado capital de qualquer sítio fora de Portugal, sendo que o de 2010 fazia menção a que excluía os territórios que estavam identificados pelo GAFI. Isto também é objetivo. Pronto. Dito isto, também é objetivo, Sra. Deputada Cecília Meireles, que uns não são melhores do que os outros. Eles são todos a mesma coisa, mas têm diferenças. E na minha avaliação, eu partilho da avaliação do deputado João Paulo Correia, que é a maior adesão ao último deve-se provavelmente a que o último tinha menos restrições que os dois primeiros. Se compensa o pagamento que tem, volto à resposta inicial que dei nesta audição ao Sr. Deputado Duarte Alves, mas isso é do domínio subjetivo. Na minha avaliação, não. Não compensa. Mas a Sra. Deputada poderá ter outra avaliação. A minha é que não compensou. Não faço é demagogia com o tema, porque, aliás, tive a ocasião de dizer que não gostaria de ter estado na situação de quem teve que o decidir. E porque as circunstâncias em que o teve que decidir provavelmente obrigou-o a decidir dessa forma. E isso não é um exclusivo de Portugal. Aqui ao lado, em Espanha, para não ir mais longe, temos muito essas discussões, mas de qualquer forma, quer dizer, em 10 anos, 3 regimes de regularização fiscal, é o que é. Bom, senhores deputados, mais do que um relatório provisório, mais do que um relatório definitivo, é importante termos a consciência que nós vamos complementar os dados deste relatório, no relatório de combate à fraude e evasão fiscal, de maneira a ter o máximo de informação possível, muita da informação, daquela que também que os senhores deputados aqui falaram e que é efetivamente importante. Eu tenho confiança no Banco de Portugal, independentemente da titularidade dos titulares que estejam no momento. Eu não acho que seja correto dizer que o Banco de Portugal não colaborou com a Autoridade Tributária neste processo. O Banco de Portugal, no momento em que foi solicitado os elementos, forneceu esses elementos em suporte de papel. A digitalização que foi dada 7 meses depois é porque aquilo que é a digitalização que o Banco de Portugal fez foi um trabalho que eles próprios tinham feito para fins internos e havia a dúvida sobre se isso substituiria os originais que a lei colocou à disposição da AT. É verdade que essa PEN foi apenas dada 7 meses depois. Eu não tiro daí que tenha havido uma não colaboração entre o Banco de Portugal e a Autoridade Tributária e tenho a expectativa que agora fizemos aquilo que tínhamos para fazer, ou seja, se o enquadramento legal não nos permitia enquadrar, passa a redundância, este incumprimento de obrigação no regime geral de infrações tributárias, então pareceu-me que se deveria reportar o incumprimento de uma lei da República ao regulador, para que o regulador tome as diligências que entenda necessárias. A informação que eu tenho relativamente ao reporte da modelo 38 e das transferências para fora é que está a funcionar e, aliás, nós estamos num trabalho com o Banco de Portugal, precisamente, para fazer uma concertação entre aquilo que é a obrigação de reporte que existe ao Banco de Portugal e aquilo que é a obrigação de reporte da modelo 38. E aquilo que os trabalhos conjuntos das equipas técnicas já avançaram é no sentido que vamos procurar criar, ainda não lhe tenho a data para dizer, mas vamos procurar criar uma obrigação comum, um modelo comum de reporte, tanto ao Banco de Portugal como à Autoridade Tributária, daquilo que são as transferências para territórios com jurisdição mais favorável. Quanto aos contribuintes e à questão, novamente, bastante pertinente que o Sr. Deputado colocou, destes 1.132, deste universo de 3.600, Houve 1.132 que já tinham sido inspecionados. E destes 1.132, houve 60 e poucos, penso que 61, estou a dizer de cabeça, que invocaram o RERTO. O que é que isto significa? Significa que o âmbito das inspeções a esses contribuintes, a este universo grande, não terá abrangido os factos tributários que estavam abrangidos pelo RERTO. Portanto, e é essa preocupação que se coloca no meu despacho quando há um ponto em que eu peço para que este ensinamento nos leve a rever aquilo que são as matrizes de risco que existam para que haja uma maior eficácia daquilo que é o procedimento inspectivo. No que diz respeito aos nove contribuintes que não colaboraram, tal como está no relatório, foi levantado o correspondente auto-notícia e segue o processo contorno nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Penso que podemos dar por concluída a audição do Sr. Secretário de Estado. Agradecer a disponibilidade e os esclarecimentos prestados. Seguiremos de imediato, apenas com o tempo necessário para eu acompanhar o Sr. Secretário de Estado à porta da sala em que nos encontramos, e continuamos já de imediato. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado.